Salve, pessoal do canal da Nova Resistência. Sempre uma honra poder conversar aqui com vocês. Toda quarta-feira, Carlos Velasco e eu, no programa Estado Maior, sempre tentando trazer um convidado aqui para um debate interessante, para a gente poder discutir algum tema relevante, que às vezes é sobre geopolítica, às vezes é sobre arte, às vezes é sobre filosofia, sobre religião, também sobre economia e, às vezes, misturando vários desses campos, né? Porque a gente pensa que os patriotas brasileiros, as pessoas que realmente se preocupam com o Brasil, elas têm que ter acesso à informação de qualidade, especialmente em relação a assuntos que não estão facilmente disponíveis na mídia de massa, né? Porque eu penso que o que mais falta para a gente é exatamente essa preparação, né, do patriota brasileiro, do cidadão brasileiro, para que a gente possa, de fato, melhorar o nosso país e aprimorar aí o bem comum, a maneira como as pessoas vivem, etc. E eu penso, ademais, apesar de eu ser um patriota, que nós sempre temos muito a aprender com outros povos, outras culturas, outras religiões. Isso eu não falo nem numa perspectiva relativista, mas sim porque nós todos, sendo seres humanos, tendo o mesmo Criador, nós nos manifestamos de maneira diferente e podemos sempre aprender uns com os outros, né? Na verdade, eu penso que em muitas questões, mesmo no âmbito religioso, nas questões práticas, sempre há muita coisa em comum. O pessoal católico, por exemplo, que está acompanhando aqui a live, né, certamente já sabe ou deve saber que nesse tema que a gente escolheu para hoje, que é a questão da usura, a questão dos juros, na verdade, tem muita coisa em comum entre o Islã e o cristianismo, outras religiões também, outros povos, outras civilizações, né? Eu aqui vou agradecer, antes de me dirigir aqui aos nossos, ao convidado e ao meu parceiro Carlos, vou agradecer também aqui ao Carlos Menezes, do Centro Cultural Imam Hussein, que ajudou aqui a fazer essa ponte. É um parceiro aí com quem a Nova Resistência tem mantido um diálogo e uma parceria já há 5, 6 anos já, lá no Rio de Janeiro, né? Então, Carlos, tudo bem contigo?
Boa noite. Sim, está tudo bem por aqui. Estou extremamente satisfeito aí por receber o Sheikh Jawad como convidado hoje. É uma live fascinante e, sim, compartilho desse... antes de mais, boa noite a todo o público. Boa noite, Rafael. Boa noite, Sheikh Jawad. Compartilho dessa opinião, que é importantíssimo, né? Estarmos abertos ao diálogo, e pois é através do diálogo que descobrimos as nossas semelhanças, né? E relativamente às questões religiosas, que me interessam muito enquanto alguém tão, como é que eu posso dizer, fascinado por história, o que cada vez mais eu discuto, e parece que com o desenvolvimento dos tempos a gente vai chegando a essa percepção, é que o que nos divide é a política, não é a religião. Foi sempre a política o fator fundamental, né, da divisão entre os povos, e as religiões, no fundo, foram usadas como pretextos, pois agora, quando nesse mundo, né, estamos todos acuados por um mesmo inimigo, que acaba por ser o inimigo da humanidade em geral, acabamos por descobrir que, afinal, somos todos aliados, né, e os nossos valores nos unem. Bom, Rafael, passa a palavra aí para si.
Excelentes palavras, Carlos. E bem, hoje nós escolhemos como tema exatamente essa questão dos juros, da usura e, de um modo mais geral, do sistema bancário e econômico segundo o Islã. Esse é um tema que eu queria abordar já há muito tempo, né? Porque é um tema que me interessa, é um tema que me agrada. A crítica da usura eu considero que é um dos temas fundamentais da economia e, portanto, da política já há milhares de anos, né? Inclusive, me foi dado de presente, tem algum tempo, pelo próprio Carlos Menezes, o Iktisaduna, né, do clérigo Muhammad Bakir al-Sadr, né, que é um livro excelente, na verdade, um livro importante, né, que dá aí uma visão em relação à perspectiva econômica do Islã. Então, finalmente, Sheikh Jawad, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. É uma honra tê-lo aqui conosco. Eu sei que vai ser uma conversa muito proveitosa. Boa noite aí para o senhor.
Boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Boa noite, Carlos. Boa noite para todos os participantes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que a paz e bênçãos de Deus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe nossa noite. Excelente tema que você escolheu. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade que me deram. E estou feliz de estar com vocês.
Nós também estamos bastante felizes aqui de tê-lo conosco. E bem, eu já peço ao pessoal que está aqui nos acompanhando, estamos com uma audiência bem legal, se inscrevam aqui no canal da Nova Resistência, nos sigam no Twitter, em outras redes sociais, Telegram e por aí vai. Quem puder colaborar com algum valor aqui, mande um superchat, um sticker ou coisa do tipo, porque esses valores que o pessoal manda a gente utiliza para fazer filantropia, ou às vezes para comprar alguma coisa que falta para a Nova Resistência, às vezes algum material, ou para juntar para fazer algum evento, ou alguma coisa do tipo, né? Então não é dinheiro que se perde. Bem, eu queria começar a nossa conversa com uma questão geral, né? Porque eu imagino que certamente a maior parte da nossa audiência na verdade não tem nenhuma informação sobre o tema, né? Eu imagino que as pessoas estão vindo verdes, né, para essa live aqui. Com certeza tem alguns que já leram alguma coisa, que já estudaram alguma coisa, mas eu imagino que a maior parte do público não conhece bem do que se está falando quando se fala em tanto em economia islâmica de um modo mais geral, como do sistema bancário islâmico em um sentido mais específico. Então, eu queria pedir inicialmente que o Sheikh comentasse em linhas gerais qual que é a perspectiva islâmica em relação à economia, né? E num sentido específico, como que o Islã vê essa questão da usura, né? Ou seja, da cobrança de juros, né? E também, qual que é o objetivo, né, para o Islã, qual que é o objetivo da economia, né? Qual que são os valores fundamentais?
Então, primeiramente, quero começar assim, que os muçulmanos consideram a religião não igual umas histórias ou umas dicas para nós ter uma conexão com Deus. A religião islâmica é um código da vida. São informações que Deus mandou através do seu mensageiro no livro sagrado Alcorão e os ahadis, ou seja, as narrações através do profeta e seus Ahlul Bayt, ou seja, 12 imames infalíveis, de acordo com a nossa crença. Eu vou dar um exemplo para você. O Islã tem dicas para a maioria dos assuntos. Se a gente achar um assunto que o Islã não tiver resposta, é nossa falha, na verdade. A gente tem que estudar mais sobre os conteúdos islâmicos até descobrir. Eu vou dar um exemplo. O Islã tem ditos, tem dicas sobre a pessoa antes de nascer, durante de gravidez, depois de nascimento, como crescer, como educar, como casar, jeito de casamento, jeito de ter filho, educar eles até ele deixar a terra e a preparação para enterrar. A morte tem um valor, tem condições para ser enterrada e tem dicas para isso. Então, um assunto tão importante igual economia, o Islã, claro, não deixa sem dica. E tem bastante informações para nos guiar. A base do ensinamento islâmico que quer resolver a situação financeira do povo, porque Deus, no Alcorão Sagrado, o seu mensageiro e os imames falaram para nós, o ser humano, sim, está numa vida mundana, emprestada e temporária, mas, mesmo assim, tem que viver bem. Tem que viver bem e merece ter uma casa adequada, merece ter uma situação boa, manter uma boa família. Então, tem dicas. A base é eixo da produção e do investimento para a produção. Esses dois. E deu códigos que precisam de interpretações, explicações, deixar as narrativas junto com esses versículos do Alcorão para compreender melhor, né? Então, como diz para vocês, a crença islâmica, se a gente pensar que Deus mandou o Islã e a religião islâmica para só planos para os relacionamentos, na verdade, individuais, e não tem nenhum plano para os relacionamentos sociais, estamos enganados, porque tanta vida particular e individual da pessoa é importante quanto a social. Então, a parte de financeira, a parte de economia, faz parte das leis, dos planos islâmicos, né, sobre nossa vida social. Que é. Daí, vamos conversar mais sobre... Já acho que... Já entenderam, compreenderam que o Islã, sim, tem dicas, e é uma base importante no islamismo, a parte de economia. Tem pessoas que pensam, ah, o muçulmano só pode viver um pouco assim, um nível médio ou baixo, não precisa de pensar em riqueza, dinheiro e tal. Sim, se pensar em riqueza e esquecer Deus, não vale, né? Mas pode, ao mesmo tempo que tem fé, ficar atrás de uma financeira lícita para abençoar você e a família. Inclusive, quem tem e trabalha durante o dia para sustentar a família, ele está ganhando recompensa. Ele está fazendo uma boa ação, que vai ser aquele ato no dia do julgamento que salva ele. É isso a importância.
Perfeito. Excelente introdução ao tema. E aí, especificando aí em relação ao que foi comentado, pelo que a gente sabe a partir de fora, né, do Islã, o Islã possui uma visão crítica em relação à usura, em relação aos juros. O senhor podia comentar um pouquinho sobre isso?
Usura é ilícita. E cometer esse erro não é qualquer pecado. É um grande pecado. Tem pecados que são até dá para Deus esquecer. Mas um dos pecados que é muito grave, e no Alcorão vou citar como que chamou eles, quem faz usura, né, que aproveita a riqueza que tem para sofrer as pessoas fracas, né? Quem sofre nesse ponto, são mais fracos. Quem tem fraqueza financeira, ele sofre mais. Mas vamos lá. Tem uma base, o Alcorão Sagrado disse, no Surat al-Hash, aya 7, Kai la yakuna dulatan bayna al-aghniya minkum. Isso para que os riquezas não sejam monopolizadas pelos opulentos dentre vós. É isso que o Corão manda, que se vocês querem ter uma boa vida, não podem deixar a riqueza só na mão dessas pessoas que o Alcorão chama, não chama os ricos, não chama aqueles, chama opulentos, aqueles pessoas ricas que têm interesse, aqueles pessoas ricas que aproveitam da sua situação deles. Os nossos imames infalíveis, eu vi que tinha um comentário que falaram que o Sheikh é xiita, sim, sou xiita e tenho orgulho disso, e com razões aceito esse caminho. Se quiser, a gente, Carlos, podemos bater papo sobre esse tema outra vez. Os imames falaram para nós, citaram bastante motivos. Por que Sheikh usura é proibido? Por que é haram? Por que é ilícito? O que que faz? Eu preparei para vocês uma narração do quinto imã, Imam Sadiq alaihi salam. Ele descreve assim: a usura impede os capitalistas de praticar ações boas e benevolentes. Além disso, evita aquisições em massa, esforços e negócios que possam ser usados em benefício da sociedade e do bem-estar das pessoas com seus recursos. Eles se contentam em se beneficiar da inconveniência dos outros e colocar as pessoas em apuros. Por isso, causam enormes prejuízos, né, à economia e ao comércio. Então, sociedade está à beira da destruição. Também é afirmado em outro hadith do Imam Sadr que diz: se Deus desejar a destruição de um povo, a usura aparece entre eles. Se quer destruir uma comunidade, deixa eles cometer esse erro que o mundo inteiro está sofrendo com esses juros, esses usuras que vou ser real. Eu vivo aqui no Brasil, respeito lei e tal, mas se você quer virar rico, só abre um banco. Isso quebra a economia. Isso é contra a justiça. Isso o que significa? Aquela pessoa que é rico fica mais rico, aquele que é pobre fica mais pobre. Isso que está acontecendo. Isso significa que estamos longe de Deus, dos mandamentos de Deus. Não é só o Islã que é o lícito, usura. Outras religiões. Eu fiz o meu mestrado, curso que fez, é religião hebraica, né? Então vejo que cristianismo, judaísmo também tem, né? E não é bem-vindo na comunidade dos crentes. Então, existe sobre os muçulmanos. Existem muçulmanos que eles sofrem, mas nunca vão emprestar do banco, porque vai cobrar eles juro. Não que eles vão quebrar, não. Porque eles escutam Deus e os mandamentos deles, que é proibido para, na verdade, os crentes cometer esse erro. Incrível, Carlos e Rafael, que no Corão Sagrado, quer dar ele fala, esse aqui é proibido, ou é halal, ou é lícito, e dá um exemplo. E o exemplo que fez, descreveu como que é usura, falou assim: como, por esta razão, uma vez que o tipo de usura é a causa da maior parte da miséria, e miséria das pessoas na sociedade, é mencionado no Corão Sagrado, um título é Guerra com Deus e seu Mensageiro. Quem faz usura está contra e está entre uma guerra contra Deus e seu Mensageiro. Porque os necessitados têm explicação. É bem bacana. Ou seja, as pessoas fracas da sociedade estão sob a proteção de Deus e são constantemente favorecidos e cuidados por Deus. E, como resultado, aqueles que tentam aumentar sua fraqueza declaram guerra contra Deus e seu mensageiro. Então, você está mexendo com Deus, com seu mensageiro e inocente e puro, né? E isso é a realidade de porque é proibido usura. Eu preparei dois versículos e dois narração para vocês. Espero que gostassem mesmo.
Excelentes comentários. Eu concordo plenamente com o que o Cher apresentou. De fato, o que a gente vê na prática da usura é, primeiro, é algo antinatural, né? Porque o que gera riqueza é o trabalho, né? O dinheiro não pode gerar riqueza, você não pode tirar, usar o dinheiro para gerar dinheiro, que é o que faz a usura, né? É algo antinatural. Se assemelha à lógica, por exemplo, do câncer, né? Que é a multiplicação da coisa pela coisa, né? Como se fosse algo que fosse uma lógica. Chamam de processo monotônico, né? Que é quando a coisa sai do controle e começa a se multiplicar por conta própria. Me parece que essa é a lógica aí da usura, né? Enquanto o que é para gerar riqueza é para ser o trabalho, né? Você criar coisas, né? Você plantar, você pegar a matéria-prima e transformar em alguma coisa para o uso humano, né? Para a utilidade humana, né? Que é a ideia da indústria, né? Isso aí é o que efetivamente... Ou você trocar, né? Você fazer o comércio, trocar uma coisa por outra, etc, etc. Essas são as atividades, né? Que, de fato, podem gerar riqueza. E muitas vezes a pessoa enriquece assim. E não me parece que tenha grande problema, né? Desde que ela não esteja tirando de alguém, não me parece que tem problema. Agora, a usura... Porque, assim, quem é que vai em busca do banqueiro? É a pessoa que está numa situação difícil, né? E a pessoa que está numa situação difícil, ela aceita qualquer negócio praticamente, né? Mas assim, ela não está numa posição em que ela pode negociar, ela não está em pé de igualdade com o usurário, né? Não tem muita diferença entre isso e a agiotagem, né? A diferença entre isso e a agiotagem é que o agiota vai mandar alguém te matar. O banqueiro, ele vai tomar a sua casa, o seu carro e, se bobear, vai levar você ao suicídio, né? Vai fazer com que a sua mulher te abandone, vai gerar caos na sua vida, etc, etc, né? Então, assim, isso aqui o pessoal... Tem as pessoas acompanhando aqui, comentando. Tem algumas pessoas muçulmanas aqui. Tem também alguns católicos. Os católicos também sabem que, na doutrina social da Igreja Católica, as recomendações e as críticas são as mesmas também em relação a essa questão da usura. Eu lembro também que eu acho que no hinduísmo também existe ali uma crítica à questão da usura, né? Como o Cher falou, em várias religiões existe, porque acho que todo mundo sempre percebeu, ao longo das civilizações, o mal causado por essa prática de você emprestar dinheiro e cobrar juros, né? Certamente isso foi percebido como sendo ruinoso para as civilizações. Carlos.
Na verdade, temos aí, né, na história, e muitas vezes até a associação entre a usura e depois, né, a escravização de uma parcela importante da sociedade, inclusivamente, né, a gente pode observar o início disso no princípio da civilização na Suméria, né, depois na Babilônia, que não por acaso nas religiões abrâmicas, né, é associada ao pecado, etc. Enfim, de certa forma, há uma continuidade histórica que nos deveria levar, né, a uma pensamento a respeito do que é o sistema bancário, etc. Mas, enfim, temos visto que, infelizmente, as sociedades estão novamente sendo condenadas ao abismo, né? Inclusivamente no Brasil, o Sheik falou do caso brasileiro, que é o caso mais gritante em termos do poder nefasto da usura em todo o mundo, né? Inclusivamente, há uma coisa aqui interessante, é o seguinte, aproveitando o fato de que o Sheik é iraniano, queria aqui referir, muitos brasileiros não sabem, mas hoje em dia o Irã é uma economia muito mais sofisticada que a economia brasileira, né? Falamos muitas vezes aí em termos de tecnologia militar, mas não só, em termos de participação da indústria no PIB, o Irã tem uma participação da indústria maior que o Brasil. E em termos de rendimento per capita, o Irã ultrapassou o Brasil e vai continuar aumentando essa distância nos próximos tempos, enquanto o Brasil, se não tomar juízo, vai continuar, né, decrescendo. Bom, eu queria aqui fazer uma pergunta ao Sheik, aproveitando o tema aí, da usura, dos juros, que é o seguinte: num sistema monetário metálico, né, ou cuja moeda é lastreada em metal, a não cobrança de juros nas dívidas não poria nenhuma espécie de risco, ok? De que o empréstimo tomado com o tempo vai perder valor, né? Entretanto, num sistema monetário como o nosso, que existe hoje, onde a moeda ela não está lastreada por metal, não tem o valor indexado a um metal, os juros acabam servindo, de certa maneira, como uma correção, né, que garante que a inflação não acabe por tornar o valor de face daquela dívida, após algum tempo, né, em algo insignificante. Sendo assim, a pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte: num sistema bancário compatível, né, com o Islão, é inerente, é fundamental que também haja um sistema monetário baseado no ouro ou na prata? Sheik, por favor.
Então, eu posso completar? Eu falei uma coisa, vi um comentário completo e depois respondo, tá bom? Respondo a pergunta do irmão querido Carlos. Então, a gente está falando sobre a religião, não estamos falando sobre bancos nos países islâmicos, cristãos e judeus. Eu falei religiões abraicos não consideram bem um ato igual usura. Isso não significa que um país islâmico, um país judaico ou cristão não cometem esse erro, ao contrário do que está acontecendo, entendeu? Então, vamos lá. Não, eu dei uma pesquisada, na verdade, sobre esse assunto também. Maioria das moedas, tipo, não tem o dinheiro impreso no padrão ouro, não existe quase nenhum país, na verdade. E tanto, na verdade, os dinheiros igual real brasileiro, real iraniano, yuan chinês, não sei, franco suíço, ou euro europeu, ou dólar americano, nenhum deles agora não é assim. Antigamente, usavam isso para não desvalorizar, mas não tinha esses problemas que hoje temos, e vou citar. Eles iam levar o dinheiro e recebiam ouro no lugar de dinheiro. Mas agora, a questão de leis dos países, política, questão de transporte, guardar aquele dinheiro, ouro, isso dificultou e mudou. E isso não significa que também todos os dinheiros de hoje, seja de qualquer país, até Bolívar de venezuelano, que desvalorizou muito, não tem apoio. Tem apoio, só que mudou. Mudou. Agora, o que são, cada país tem suas coisas, mas tudo, eu acho, volta ao Banco Central, né? Que depende muito dos passivos e ativos, depende muito da produção do país, riqueza que tem, e através dele pode, tipo, ter dinheiro mesmo, e as dívidas, isso aqui é um, como podemos dizer, é um ato que está acontecendo. Mas como agora um país desvaloriza, outro país aumenta, esses todos sabemos que é política mesmo. Vamos dar um exemplo para Irã mesmo. Irã faz 40 anos que está numa situação de boicote, né? Eu estou morando aqui no Brasil. Eu não consigo usar a minha carteira, porque lá no Irã todos os bancos são numa boicote, numa proibição que os Estados Unidos mandou, e eles não podem transformar o dinheiro, mandar dinheiro para mim, né? Isso que acontece. O que acontece? O que acaba com o país? Acaba com a situação. Não é só o Irã. Tem outros países, Iêmen, Síria, tem esses países também. Tem países africanos. Então, quando você não pode mandar dinheiro fora ou receber, você não vai poder negociar. O Irã é rico. A região do Oriente Médio é rico na produção, tanto no petróleo quanto nas produtos naturais, essas coisas. Mas quando você não pode mandar fora e não receber, o que acontece? Desvaloriza. Não pode vender e desvaloriza, até ficar numa crise. O que está acontecendo em alguns países é isso. Alguns países sofrem guerra, desvaloriza. Alguns países sofrem de outro problema, desvaloriza. Agora, eu acho, se voltasse apoio de ouro, eu acho que não ia resolver. Porque o irmão Carlos falou uma coisa no início, que política divide. E, de acordo com ensinamentos, quem gerencia o mundo? O diabo. Com seus companheiros. Podem ser humanos, mas são diabos. E diabos pensam que usura é um ato de diabo. É um plano, um pensamento. Qual banco daqui, de América do Sul, da Ásia, seguiu quem? Quem era exemplo para emprestar dinheiro e pagar juro? Então, tudo isso posso dizer que era um negócio entre políticos, que aconteceu isso, desvalorizou muitos dinheiros, mas veja bem, passivos, podemos dizer passivos dos Estados Unidos é menos do que ativos dos produções? Não temos informação. E se você vê, o Irã tem mais produção do que dívida, até outros países, por exemplo, pagou para a França para comprar avião, pagou adiantado, pegou dinheiro, não deu avião. Até outros países têm dívida, sabe? Isso é que está incomodando, e quem sofre? A sociedade, porque os ricos não vão cair, os pobres que vão piorar.
Pois, de fato, é um problema extremamente complexo, e sim, isso é uma constatação, Sheik, que de fato, quanto mais a gente estuda a história humana, mais a gente chega a essa conclusão, né, que qualquer sistema é falível e o diabo lá estará sempre, né, de alguma maneira, fazendo das suas artes para nos dividir, seja que sistema for, né? Rafael, por favor.
Obrigado, Carlos. Obrigado, Cher. Excelentes comentários também sobre essa questão. Essa questão do lastro, eu acho realmente muito complexa, né? Porque a gente, de fato, esse sistema econômico, financeiro, baseado na especulação, ele é insustentável. Mas o que fazer para dar a ele essa sustentação, que ao mesmo tempo impeça a especulação e permita o crescimento, é que é o grande X da questão, né? Alguns países no passado até quiseram sair do padrão ouro. Pelo quê? Porque o ouro desses países estava nas mãos da Inglaterra. Aí não adianta você lastrear a sua economia no ouro se o seu ouro está num banco da Inglaterra, né? A mesma situação da Venezuela não poderia lastrear hoje a sua moeda no ouro, porque o ouro foi roubado pela Grã-Bretanha, basicamente, né? Então é uma situação muito complicada. O petróleo pode ser algo interessante, né? A própria produção, eu achei interessante que o Cher falou sobre produção. Talvez no futuro a própria produtividade nacional possa servir como uma espécie de lastro, né? Acho que hoje em dia a gente já tem uma complexidade de cálculo econômico para talvez fazer algo sustentável nesse sentido. Agora, aproveitando esse tema, eu vou partir para um outro assunto. Eu vou responder uma pergunta aqui de uma pessoa, na verdade, um comentário. Perguntou sobre Banco Central. Hoje em dia, todo o país tem banco central. O problema não é ter banco central. O problema é quem controla esse banco central, né? Do que eu
Certo.
vi, até por conta das sanções, o banco central iraniano, ele está isolado desse sistema internacional. Então, tem isso basicamente, né? Porque existe essa questão aí da família Rothschild, etc, etc, né? E disse, né, que os Rothschild controlam os bancos centrais de vários países do mundo. Por conta do isolamento, por conta das sanções do Irã, não me parece que seria o caso. Porém, isso não quer dizer necessariamente, e aí não estou falando necessariamente do Irã, que os países islâmicos seguem à risca a ideia, os preceitos econômicos, né, do Islã. E aí que eu vou entrar na questão que eu queria fazer para o Cher. Eu queria que ele comentasse um pouco como que os teólogos atuais enxergam a implementação prática desses preceitos econômicos do Islã. Isso é algo que. E aí, porque essa também é uma dúvida de muitas pessoas, né? A economia, tal como ela existe, de modo geral, nos países islâmicos, ela está seguindo à risca os preceitos econômicos do Islã? É mais ou menos? O senhor vê uma evolução? Talvez haja alguma tendência positiva ou algo do tipo? O senhor pode comentar um pouco em relação a como tanto o senhor como os teólogos, de modo geral, veem a situação concreta dos países islâmicos?
Então, países islâmicos em geral, né? É um pouco complicado, porque precisa de muita pesquisa, mas o total, infelizmente, nem chega perto do sistema bancário islâmico, na verdade. Porque é triste quanto você tem dicas, quanto você tem códigos, quanto você tem informação e não seguir. Porque Deus proibiu usura mesmo, mas substituiu, deixou alguns caminhos para nós aproveitar. Isso não está acontecendo. Eles estão tentando até abrir um banco tal, algumas cidades, mas a economia de um país, de uns países, não é só abrir um banco tentando, porque tem vários, né? Que o sistema, se tiver problema, um banco não pode resolver. No ensinamento islâmico, existe Qarz al-Hasana, ou emprestado pelo bem, e não tem juro. Tem Muzaraba, que você investe seu dinheiro, deixa no banco e o banco trabalha com ele. E lucros divididos entre os dois. É que um banco abriu fazer isso, mas eu falei pouca coisa, né? É, agora, Carlos Hassan, que falei emprestado pelo bem, assim, você igual uma garrafa, se junta com um grupo de 30 pessoas, deixa um dinheiro e cada vez um deles usa, sem juros, assim. Aqui também tem, mas tem pelo menos 10% de juro. Sem juro, que tem benefícios, né? Você ajuda outra pessoa e sua vez que chega, você usa também dinheiro dele. É, tem também de aula, tem outras coisas, por exemplo, vão emprestar uma terra para você, você planta, colhe e divide lucro, o que você colheu. Quando você tem tudo isso, tem planos, e não aproveitar, a gente fica com dor, sabe? Mas isso, em geral, infelizmente, não está acontecendo. E eles sabem que é proibido, eles sabem que usura destrui a família, a sociedade. Mas, como falei, quem gerencia os bancos são aqueles ricos que, na verdade, eles querem só bem deles, não pensam em outras coisas. Mas eu vi que faz anos já colocaram uma lei contra a usura mesmo, só que usura é que o pessoal simples, assim, um rico na empresa dele não pode fazer, mas o banco está cometendo, sabe? Isso que está acontecendo é triste, mas é real, não podemos negar, não podemos falar que os países islâmicos estão fazendo isso, não. Maiorias têm juros, maiorias estão, o povo está sofrendo também, e isso tá muito triste.
Perfeito, Cher. Era uma dúvida que o pessoal tinha, ou seja, mesmo nos países islâmicos, não necessariamente está sendo seguido à risca aquilo que a religião recomenda em relação a esses temas, né? É claro que, como até o Cher comentou, tem algumas iniciativas, né, em alguns lugares, mas a gente tem que lembrar que são... É porque, assim, a história demonstra também que, inclusive nos países islâmicos também, sempre surgiram elites, né, que se corromperam e oprimiram a sociedade e coisas do tipo, né? Então, assim, essas coisas, elas acontecem historicamente. E o próprio Irã saiu de um período, décadas atrás, antes da Revolução, um período que era marcado por essa questão da opressão, tá entendendo? Então, eu imagino que há coisas da época, às vezes no âmbito econômico, que acabam continuando, porque não dá para transformar toda a sociedade de uma só vez, né? Então, assim, e as elites, na verdade, muitas vezes elas permanecem e tentam se adaptar ao longo do tempo, né? Enquanto continuam atuando ali. Eu vou passar aqui a palavra para o Carlos.
Bom, Sheik, relativamente, né, a essa questão de juros e empréstimos, nós falamos até agora relativamente ao lado, né, do credor, de quem empresta. Mas, como nós sabemos, quando alguém recorre a um empréstimo, pode recorrer a um empréstimo, né, por várias razões. Pode resultar de uma emergência, né, como uma doença na família, ou algum imprevisto. A natureza, né, sempre nos reserva surpresas, pode acontecer um incêndio, enfim. Um empréstimo pode ser usado para algo como a compra de uma casa própria ou para que você inicie uma atividade econômica, né, ou invista no seu negócio. E também pode ser usado para consumo de bens supérfluos ou mesmo lazer e até jogo, né? Há várias razões que podem levar alguém a tomar um empréstimo. De acordo com o Islão, quais seriam, né, as exigências para quem vai tomar um empréstimo para dar um bom uso a esse empréstimo? Caso haja essas exigências, né, quais são aquelas situações em que é legítimo pedir um empréstimo e as situações onde é ilegítimo, é um pecado pedir um empréstimo? Por favor, Sheik.
Então, como falamos, emprestado, pegar um dinheiro emprestado, seja o banco de outras pessoas, quando pode ser sim, quando que é halal, quando que é lícito, é aquele que a pessoa pega sem juro e não paga. E pessoa que recebe dinheiro, pessoa que paga dinheiro, empresta dinheiro. Se for com juro, os dois estão cometendo erro. Se for sem juro, pessoa que empresta dinheiro ganha e compensa. Mas vamos supor, se a pessoa precisar de emprestar um dinheiro do banco, vamos pensar assim, que o banco também não cobra ele pelo juro e a pessoa o Islã prefere gastar esse dinheiro aonde? No início eu falei, o Islã é a favor de produzir e investir na produção, porque tem benefícios para a sociedade. Então, como é uma religião que tem muitas ações em coletiva, né? Esse caso eu também prefiro. Agora, se ele quer gastar tipo umas outras coisas, se for coisa halal, lícito, fazer uma casa, não sei, abrir sua loja, abrir sua loja faz parte da produção, né? Trabalhar nessas áreas, assim, para manter família, para sustentar tal, claro, é bem. Só que eu falei, o Islã prefere, tem bastante, recomenda a pessoa fazer com o dinheiro dele, produzir, porque para Deus, produção tem outra bênção. Então, Deus abençoa mais quem está trabalhando, porque tem benefícios para a sociedade, tem benefícios para outras pessoas, né? Por que a caridade é bem? Porque a caridade é uma base de todas as religiões. Porque pensa em outras pessoas. Por que direitos humanos é no primeiro lugar? Porque é uma coisa que Deus até não mexe. Se a gente desrespeitar direito do humano, Deus não tem, ele falou que não vou conseguir perdoar. Está na mão da pessoa que foi desrespeitada. Então, mostra tudo isso, mostra a importância da sociedade, das outras pessoas. Qualquer ação com aquele dinheiro emprestado sem juro, se for bem para a comunidade, é no melhor, no primeiro lugar. Mas não podemos esquecer que a banca islâmica não é orientada para o lucro, né? Mas orientada para o serviço. Né? Na banca islâmica, mais do que o banco pretende ser considerado como uma empresa econômica e procura aumentar o seu lucro, deve ser considerado uma empresa social ou uma empresa econômica que serve os interesses. Interesses sociais da sociedade e por isso deve alocar parte de seu recurso ao povo na forma de um bom empréstimo e não espera se beneficiar deles. Por que eu li essa frase? Porque é um resumo de dicas. No, na banca, na economia islâmica, o Imam Ali, alayhis salam, o primeiro sucessor após do profeta, é um grande exemplo para nós, e falou para seu governante numa cidade que se você prestar atenção e cobrar impostos dos ricos, a cidade vai melhorar. Não vai existir mais pobreza. Mas hoje em dia, no mundo inteiro, quem paga imposto, seja pobre, seja fraco, seja rico, todos eles estão pagando. Até tem alguns pontos mesmo valor. Mas se prestar atenção, pegar essa maneira e cobrar mais as pessoas que têm riqueza, assim, e eles colaborar mais, pensar em outras pessoas, não vai existir mais pobreza. Um benefício de caridade, um benefício de dinheiro emprestado, um benefício de abrir um negócio para outras pessoas poderem ter trabalho, é isso. Para que, na verdade, não podemos dizer igualizar, porque nunca vai acontecer, mas para ficar menos sofrendo as pessoas fracas. Quando tem uma pessoa que está morrendo de fome e tem outra pessoa que está morrendo porque comeu bastante. E isso é injusto. Imagina, se nós, no islamismo tem vários tipos de caridade. Se todo mundo seguisse essa lei, só essa lei, não existia moradores na rua, não existia um pobre na família, não existia essas coisas que estão acontecendo. O problema começou quando o ser humano virou mais egoísta. E cada vez está acontecendo isso. E aquele que deixa a lei, aquele que construiu um banco, aquele que deixa essas condições para pagar multa, juro, tudo isso, é um ser humano. É aquele que tem idade do nosso pai, ou a mesma idade, talvez. Aquele que estudou com a gente. Não é uma pessoa estranha, não é de outro universo, né? É de pele, sangue, osso, tem língua, tem corpo. Mas o que falta? Falta que ele ou nega esses ensinamentos religiosos, tipo, ou não tem informação, não sei. Mas isso está acontecendo. Então, resumindo, o Islã é a favor de apoiar qualquer trabalho que tem benefício para a sociedade, não só para a pessoa. E o Islã tem uma visão sobre a vida terrena. Vida terrena é uma prova, é uma coisa emprestada, uma bênção até emprestada, e um dia vai acabar, né? Mas nesse mundo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que tentar ter lucro lícito mesmo, viver bem, ao mesmo tempo pensar em outros. O segundo imam, Imam Hassan, essa filha do Imam Ali, três vezes, deu toda a riqueza para outros, toda que tinha. Ficou sem animal, só uma casa. E esses são exemplos, na verdade, para nós, muçulmanos, para quem tem conhecimento, para quem está atrás da verdade, do conhecimento. Se vê, temos um grande exemplo, não é só ele. Tem bastante profetas também que eram assim, mandava, tem um profeta em português, chama Jó, mandava um companheiro buscar pessoas pobres na rua, trazer na mesa, ele não comia até eles chegassem. E mesmo assim, foi testado, a fé dele foi testada através de Deus, né? Tirou dele toda a riqueza que tinha, continuou firme com a fé, trabalhou, voltou rico e fez a mesma coisa. Quando ficou pobre também, dividia as coisas que tinha. A gente tem religião, tem dicas, mas se voltar da nossa natureza, que chama em árabe fatra, a natureza de uma criança é pura. Se a gente voltasse àquela natureza e crescer naquele ambiente que ninguém liderava a gente ia atrás de Deus buscar ensinamentos e fazia bem para outros. Isso é que falta, infelizmente, cada vez está piorando e desvalorizamos os valores que existem. Espero que todos nós um dia não dormimos sem pensar em outros, porque se quisermos que nossos bancos, nosso governo, nossa política, nosso país melhorar, nosso mundo, a gente tem que começar em si mesmo, a gente tem que começar em mim mesmo, tá? Até podermos fazer isso.
Ah, obrigado pelas palavras, Sheikh. De facto, a transformação começa em nós, né? Com tudo isso, se vê o quanto, né, o Islão ele vai na contramão daquilo que é daquilo que são os princípios, né, que infelizmente predominam no mundo contemporâneo. O Islão vai completamente na contramão do neoliberalismo, que afirma, né, que as grandes fortunas não deveriam pagar impostos, pois são elas que geram riqueza, né? O Islão afirma o contrário, como vimos aí com o senhor, tal e qual o Islão, no seu apregoamento da caridade, como sendo um elemento importantíssimo, bate completamente de frente com o maltusianismo, né, que domina as políticas que são aí implantadas no mundo moderno. Eu estou aqui pensando, pois novas questões têm surgido a partir dessa sua intervenção. Rafael, por favor.
Excelentes comentários aqui em relação a esse último tema. Me parece bastante claro que um banco, a criação de um banco tinha que ser algo bastante regular. Em que sentido? No Brasil tem banco estatal, mas são bancos estatais que em quase tudo funcionam como se fossem bancos privados, né? Ou seja, anualmente se fala, por exemplo, nos lucros recordes aí da Caixa ou do Banco do Brasil. Pô, Caixa e Banco do Brasil é para ter lucro zero. Sinceramente, minha opinião é que é para ter lucro zero. Ou seja, se aumentou a arrecadação, o banco tem que compensar isso de alguma maneira para perder dinheiro, para ficar no zero a zero. Perder dinheiro no sentido de devolver isso. Juros negativos, por exemplo, né? Ou determinadas condições nas quais é possível pegar empréstimo sem. É claro que o ideal seria todo empréstimo ser sem juros. Ou inclusive nessas condições que o Cher falou, por exemplo, sobre determinados mecanismos do Islã em que você pega para investir e aí o lucro é repartido meio a meio, né, entre o banco e o tomador, né? Eu lembro que tem um autor católico, se eu não me engano, eu acho que é o Louis de Bonneau, que é um católico crítico da Revolução Francesa, que ele defendia algo exatamente nesse sentido, no sentido de que o dinheiro emprestado para investimento numa indústria, né, um investimento econômico, produtivo, né, ele pode ser pensado, ele pode ser devolvido, ele pode ser pago, ele pode gerar lucro para o banco na medida em que esse lucro, na verdade, é parte do próprio lucro do empresário, né, do empreendedor que pegou esse dinheiro, né? E aí ele está devolvendo parte para quem emprestou esse dinheiro, né? É como se o banco virasse meio que um sócio, né? Pelo menos é um sócio temporário, né? Agora, como eu estava comentando aqui, o banco, na verdade, era para ser ou estatal e estatal efetivamente público ou cooperativa. Então, até como o Cher também falou sobre as pessoas se juntando para unir uma determinada quantidade de patrimônio e cada um pode usar um pouco desse patrimônio, né? Mas cooperativa de crédito, apesar de ser muito bom e ser melhor do que banco aqui no Brasil, ainda pratica usura, né? É melhor, os juros são bem mais baixos, né? Mas ainda tem esse problema. Ou então, Só que aí é depender também da questão da caridade, né? É um cara que é muito rico, e por ele ser um rico virtuoso, ele decide abrir um banco que não cobra juros. Só que hoje em dia, onde é que você vai achar essa pessoa, né? Que é muito rica, abre um banco, não cobra juros de ninguém. É meio difícil, né? Pode existir, mas não conheço. Né? Eu conheço o contrário, o rico que quer ficar mais rico. Deixa eu pensar aqui, deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui no, na live. Deixa eu ver aqui.
Estou vendo aqui, tem bastante ideias no comentário.
Tem um pessoal falando besteira também, mas isso aí é internet, é assim mesmo. Uma dúvida, eu vi que o Irã vai... É porque é uma pergunta que acaba sendo meio específica, né? Mas aí o chefe pode ficar à vontade também para não responde, ou tanto faz.
Tranquilo.
O Irã parece que vai abrir banco aqui no Brasil, né? Eu ouvi falar alguma coisa em relação a esse sentido. O chefe ficou sabendo alguma coisa? É um banco comum ou é banco islâmico? O Cher sabe alguma coisa sobre isso?
Eu não sei, não. Primeira vez que estou ouvindo isso. É que não sou muito político, sabe?
Ok.
É que eu vou dizer uma coisa, porque evito do político mesmo. O político está misturado com umas mentiras. Na verdade, se vê o significado de política mesmo, é manipulação. Tem pessoas que usam até nome da religião. Eu vou só fazer uma pesquisa onde veja 10 pessoas mais ricas do Brasil só. Quem são? Vocês vão ver que tem aí pessoas que manipulam a religião. Tem pessoas que, quando ficam no poder, usam bastante. Então, isso aqui está acontecendo. Eu queria falar, Rafael, uma coisa para vocês. É que me lembrei agora, talvez as pessoas pensem que esses mandamentos islâmicos só funcionam lá no seu país, ou caridade que vocês falam, só vocês doam para vocês mesmo, não outra querência, não. Eu, por exemplo, eu vou dizer por mim mesmo, eu sigo nosso grande exemplo, o Imam Ali, o primeiro sucessor após o profeta Muhammad. Ele falou, a nosso senfã, seres humanos são duas partes, dois tipos. O Ahun Feddin, ou é seu irmão, na sua crença, que merece respeito, né? O Ahun Felhalk, ou é seu irmão, na mesma criação. Imagina, essa é uma frase simples, mas se todo mundo, se todos nós pensamos assim, né, que eu vivo com umas pessoas na sociedade, numa cidade, num estado, ou ele acredita igual eu, merece respeito, igual irmão, ou não, tem outra crença, mesmo assim merece respeito, sabe por quê? Porque é a mesma criação. Todos nós somos, no final, irmãos, filho de Adão e Eva, e criação ao mesmo Criador. Então, beleza dessa mensagem, é mensagem linda. Se a gente buscar e seguir, por exemplo, exemplos igual a ele, a gente vai respeitar todo mundo. Aqui chegou uma pessoa, falei, estava que duas vezes invadiram aqui a mesquita ano passado. Daí estava comentando com um irmão brasileiro, falei, é isso que aconteceu, triste, né? Porque a pessoa desrespeita o direito da outra pessoa. Por que não vai trabalhar? Porque se tiver necessidades, pode pedir ajuda e tal. Mas ele falou, chefe, mas é trabalho dele. Daí eu dei risada. Mas falou, sério, chefe, é trabalho dele. Eu falei, então, o trabalho dele é roubar? Falou, sim. Eu falei, não tem jeito para explicar com essa pessoa assim. De onde que vem esse pensamento? Essa parte é triste. Imagina, se essa pessoa ficasse, tipo, governante, responsável de um lugar, o que faria? O que faria? Isso é que está acontecendo. As pessoas que ficam no poder pensam em si. Eu estou vendo que pessoas que têm até menos dinheiro são mais crentes, acreditam mais em Deus. E isso, eu acho, Deus deixa eles assim, numa situação mídia só, viver, sobreviver, tranquilo assim, para que se eles ficar rico, vai que eles perder aquela fé que têm. Sabe? Isso que está acontecendo. Mas vamos. Quando eu falo, o Islã é uma religião para todo mundo, eles falam, não, mas Che, vocês têm terroristas nessa parte, vocês acreditam em falar, vocês respeitam. Mas, tipo, respeito da mulher. Nenhuma religião tem igual o Islã. Se vê. Não tem brincadeira. Se vê sobre respeito sobre os direitos humanos. É uma parte que eu digo sempre, a questão é, a tema é economia, né? Mas economia volta ao direito do humano. Quando você cobra juro, você está desrespeitando, você está cobrando mais do que você deu para ele, né? Está roubando, na verdade, a palavra certa é isso. Por isso que destrui a pessoa. A pessoa trabalha para ter um carro e não conseguir pagar, e você vai pegar o carro dele? Onde que tá? E se ele não tiver satisfação, que não tem, ele não pagou, mas uma parte é dele. Se não tiver satisfação, é haram, é ilícito usar. Isso que está acontecendo.
Rafael, tá desligado teu microfone.
Opa, perfeito, Cher. Eu, na verdade, eu tinha me confundido com uma informação. O Irã parece que vai abrir banco na Rússia, na verdade, não no Brasil. Eu não sei exatamente. Parece que a Rússia também vai abrir alguns bancos lá no Irã e vice-versa, né? Mas eu não sei os detalhes em relação a isso, né? São países que agora estão em uma situação de aproximação, né? Até por conta de todos esses eventos a nível mundial que estão acontecendo, e eu acho que para o mundo vai ser muito positivo, apesar de ser muito triste também o que está acontecendo a nível de conflito, né, militar. O mundo, eu acho que está caminhando em uma direção, talvez de maior igualdade, né, entre as nações, né? Não vai, os Estados Unidos não vão conseguir mais fazer aquilo que eles têm feito ao longo das últimas décadas, né? Me parece que é nessa direção que as coisas estão se encaminhando. Carlos, você falou que tinha mais uma questão para fazer pro chefe.
Pois, se o Sheik concordar, tiver tempo, queria
Disponível?
fazer mais uma questão.
Não, tranquilo. Eu vou te dizer uma coisa. Talvez que vai acabar a bateria. Eu tenho 7%. Se acabar sem despedir, não leva a mão, tá bom? Pode
Ok, tudo bem.
perguntar.
Ok,
É que tô
serei
num
breve ao
lugar,
máximo.
fiquei longe das crianças para não ter barulho e
Ok.
tal. Tô numa sala fechada sem carregador. Mas tranquilo, eu tô gostando do bate-papo com meus irmãos. Pode perguntar. Se
Ok,
eu
é o
puder responder,
seguinte.
claro.
Nós temos falado muito ultimamente, Sheik, a respeito desses planos da superelite que afirma que por causa da revolução tecnológica haverá cada vez mais desempregados no mundo. Então eles propõem uma espécie de plano universal de pagamento as pessoas, né, de subsídios estatais para mantê-las na ociosidade. Falam a respeito da mudança de paradigma na economia que é preciso, dizendo que as pessoas não precisam mais ter posse, a elas basta usufruto. Falam inclusivamente, né, naqueles termos do Klaus Schwab, que no futuro você não terá nada e será feliz, ou seja, pregam um mundo onde alguns poucos têm controle, né, de todos os meios de produção, de todo o poder econômico, e a maioria das pessoas não terá nada e será mantida na ociosidade, mas ganhando o suficiente, né, para subsistir. De uma perspectiva, olha, da perspectiva de um cristão, isso parece o reinado do anticristo. Eu queria saber, vai, aos olhos do Islão, o que isso parece, esse plano da superelite mundial, para o nosso futuro. Por favor, Sheikh.
Eu acho anti-religião, porque é muito grave. A gente vai virar, o ser humano vai virar escravos, vai virar igual, tipo, desculpa, animais, uma coisa que não faz sentido, né? E vocês acham que agora a gente não está controlado? Estamos controlados. Devagar, devagar, está mudando o pensamento. A gente está tomando algumas coisas, seja remédio ou produtos que colocaram alguns produtos químicos, né, para gerenciar. A gente tem que acreditar nisso. Como falei, o resumo, né, o Corão Sagrado apresenta, quem está gerenciando o mundo é o diabo. Agora, se seja um humano de governante daquele país, seja aquele grupo, todo mundo faz parte do companheiro do diabo. O que está acontecendo e o que vai acontecer é pior. E essa situação, só a gente tem que torcer para chegar, ao Salvador. A gente, inclusive, acredita em Salvador, só que é um pouco diferente. A gente acredita que é o último imã, que vem, inclusive, junto com Jesus Cristo. Mas, resumindo, isso eu acredito que tem possibilidade para acontecer. Porque é fácil agora, estão gerenciando nossos jovens adolescentes através dos aplicativos, mídia, estão produzindo alguns filmes que nenhum daqueles criadores daqueles filmes tem aquela vida, e aqui não é exemplar, mas aqui. Pelo menos no Brasil, eles estão deixando na prática. Como o Irã sofreu, alguma população sofreu, começou a criticar, e por fora a gente vê que tem bastante coisas, tem bastante bênçãos, riqueza, respeito lá no Irã. Sim, tem as coisas que é difícil por causa do boicote, por causa da situação do país, tal. Mas não é inagradável, não é tão difícil. O que aconteceu com a população para esquecer o que que eles têm de bem, né? Se aquela época eles abriam o Instagram, eles viam os vídeos, conteúdos que sem querer eles caíam, sem querer eles recebiam uma lavagem cerebral. Isso está acontecendo, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar. O que aconteceu na pandemia? De onde veio aquela doença? A guerra não é guerra agora da arma, dessas coisas. A guerra é guerra econômica, é guerra biológica, é guerra é isso que está acontecendo. E no futuro a gente não sabe o que vai acontecer. Tem possibilidade. E a informação que chega até nós, até do universo, da Terra, dos céus, a gente chama de NASA falou isso, e de onde sabemos que NASA falou 100% verdade? A gente mandou uma câmera para fiscalizar? Não. É isso que está acontecendo. A gente tem que acreditar. Não, esses são besteira, deixa curtir a vida, tal. Curte a vida. Daqui uns anos não existe família. Daqui uns anos não conhecem os valores. Daqui uns anos eles não vão acreditar, vão virar ateu. O que Nós devemos fazer. A caridade não é só financiar uma pessoa. A caridade é passar sua informação para outras pessoas também. Nós temos uma obrigação, nós temos uma responsabilidade para não deixar isso acontecer, né? E, claro, tudo na mão de Deus, pedimos a Deus, a melhor maneira é a oração e a súplica, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o maior do que toda a nossa imaginação, não tudo que a gente vê. Porque Ele é o Altíssimo, Ele é o Belíssimo, Ele é aquele grande luz que pode nos salvar. Só podemos torcer e fazer nossa parte. Como falei, transformação começa de nós mesmos, para a gente poder mudar o mundo mesmo.
Obrigado, Sheik. São palavras aí de encorajamento que reforçam a nossa convicção em continuar, né, a fazer essa espécie de caridade que é passar a informação, né? É tentar abrir os olhos do maior número de pessoas. É uma honra tê-lo conosco, é uma honra estarmos aí a lutar lado a lado pela mesma causa contra
Igualmente.
esse grande monstro que ameaça a humanidade. Rafael, por favor.
Perfeito, Carlos, perfeito, Cher. Com certeza, é isso que... Eu gostei bastante dessa pergunta que você fez, Carlos, uma pergunta bastante oportuna, até porque por tratar de algo aí que está acontecendo hoje em dia, né? E excelente resposta do Cher também, né? Certamente isso que a gente tem visto, né, dessas elites, efetivamente é a manifestação do Dajjal, né? Que é como, se não me engano, os muçulmanos se referem, né, a essa personalidade. Então, eu concordo plenamente, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho interior, né? Essa virada, né, ela começa dentro de nós, né? Que eu acho que é o que a gente tem comentado aqui desde o começo, né? A gente tem que ser capaz de viver vidas de virtude, né? E essa luta, essa guerra, porque a gente está de fato numa época de guerra espiritual, ela começa, na verdade, dentro de nós, né? Ela é algo que se trava dentro de nós, no nosso coração, no nosso espírito. E eu acho que as pessoas estão começando a acordar, né, em relação a várias dessas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Como o Cher, inclusive, também está com... Agora já deve ter 5% ou 4% ou alguma 4%. Coisa do tipo. 4%, exatamente.
Às vezes, né? Também.
Então, assim, vamos... Está excelente a live. A gente, com certeza, vai conversar com o Cher em outras ocasiões, né? A gente vai manter aí essa ponte importante. Inclusive, aqui já passei também o contato do Carlos para o Cher, porque o Cher comentou sobre visitar Portugal, etc. E é isso, pessoal. Cher, muito obrigado aí pela sua colaboração conosco.
Eu que agradeço. Foi uma boa oportunidade bater papo com vocês. É uma coisa que você sabe, quando você passa um tempo com seus amigos, falar boas coisas, né? Não fofocar, pelo menos. Você vai ter essa lembrança depois de deixar a Terra também.
Olha, excelente. Eu espero efetivamente ter essa lembrança. Qualquer dia aí, se bobear, estamos aí visitando o Cher na Mesquita. Carlos, valeu também. Aí em Portugal já é madrugada, agora está na hora aí do Carlos já dormir, né? Pessoal, boa noite para todo mundo, boa janta para todo mundo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, obrigado pelo apoio. Várias pessoas aqui colaboraram na medida das suas possibilidades para a manutenção do nosso canal. Novamente, obrigado ao Cher, obrigado ao Carlos Menezes do Centro Cultural Imam Hussein, que ajudou a gente, construiu essa ponte aí. Obrigado, meu apreço sempre à comunidade xiita brasileira, que é muito digna, muito nobre. E de modo geral, todos os brasileiros. Olha o Carlos aí comentando aqui, ó. Olha o Carlos aparecendo aqui. Valeu, Carlos. Um abraço aí para você no Rio de Janeiro. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima semana, estaremos aqui com outro convidado para a gente poder conversar. Agora eu acho que tem live. Deixa eu ver aqui. Live de quem que está tendo live agora? Vamos ver. É live, tem live do comandante, ó, a live do comandante Farinazzo. Então, pessoal, vão lá no comandante Farinazzo, que ele está comentando sobre as últimas notícias em relação à situação lá entre Rússia e Ucrânia. É isso, pessoal. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Bernardo, pode fechar a live.
Boa noite.